Bom dia aos colegas da Faculdade Madalena Sofia. Durante 25 minutos, nós vimos inúmeros profissionais que até há pouco tempo existiam e trabalhavam, como o foguista, o datilógrafo, o computador humano que compilava dados. Vimos vários profissionais, vários. Carvoeiro, trocador de bobinas, os leitores de fábrica que ficavam lendo livros enquanto os trabalhadores empacotavam charutos, telefonista, o acendedor de lampiões por toda a Europa, fornalheiro, o armador de pinos. As crianças jogavam boliche e o armador, que também era criança, ficava depois colocando. Muitas dessas atividades que vocês viram eram feitas por crianças. E muitas outras, como estas, eram feitas por crianças. É uma notícia muito recente o fato das crianças serem, como a maioria de nós as enxerga hoje, educadores, pais, professores. Até muito pouco tempo, elas participavam do mercado de trabalho. E participavam na ponta pior, sendo exploradas, sem qualquer direito e com todos os deveres. Além disso, se vocês percorrerem alguns lugares do interior do estado, mesmo aqui na capital, em alguns lugares, vocês ainda vão achar muitas pessoas cuja visão das crianças, cujo entendimento das crianças é esse aí. Elas não atualizaram para os dias de hoje. Há pais que às vezes na roça, no campo, colocam um filho com o intuito de que o filho logo possa trabalhar e ajudar na lavoura e que depois possa sustentá-los quando eles forem velhos. Isso existe e existe em grande número ainda. Muitas dessas pessoas depois chegam ao consultório e contam como isso se passava, como isso acontecia. Não contam com mágoa, com raiva, nada disso. Contam compreendendo que o fator de realidade, como vimos ontem, é esse para aquelas pessoas. É natural que seja assim para muitos. Bem, mas a... atualizar as crianças para os nossos dias não é simplesmente fazer um curso de pedagogia na faculdade, conversar com terapeutas, não é assim que isso se atualiza. Muitas pessoas, e é surpreendente que muitas pessoas que têm conhecimento, que têm conteúdo, que têm estrada, fizeram das crianças, na concepção deles, um híbrido. Entre o que hoje a gente considera uma criança, que ela tem que brincar, que ela tem que fazer coisas, e muito do que nós vimos aqui. Só que isso que nós vimos nessas imagens, vocês viram que eu procurei ajustar as primeiras décadas do século passado. 1900 até 1950, eu procurei centrar nesse período. Há um fator para isso. É que, nesse período, a criança já não é aquela criança do século 17, 18. Lá, a criança era considerada, entre aspas, alguém que tem um retardo, um adulto em miniatura, alguém que não se deve dar muita consideração porque não é um ser razoável. Era assim que era visto. Nesse período aí que vimos essas profissões, a criança... uma parte dela já é utilitarista, já é vista assim. Outra parte da criança é vista também na relação com as máquinas. Então, apenas assim como um comparativo. Há várias obras que tratam disso, várias obras. Por exemplo, Marshall Birman coloca em vários elementos como isso se passava. Basicamente era assim... O que eu vou falar é apenas uma analogia, porque carece de vários aprofundamentos. É como se por exemplo, o trocador de bobinas, que as crianças, que eram aquelas máquinas imensas que tinham que trocar para rodar papéis e tudo, que muitas vezes decepava a mão das crianças, mutilava a mão das crianças. Quando o o dono da máquina comprava a máquina, ele já comprava, já tinha a visão da criança embutida na máquina, que é quem iria trabalhar com ela. Então a criança, nesse elemento de passagem, ela já não é como era antigamente, ela já tem uma nova reputação, mas é uma reputação utilitarista, pragmática, funcional. Só depois, na década de 50, 1950 em diante, já havia alguns trabalhos na década de 40, mas eles eram tão... Se vocês pegarem alguns manuais de psicologia da década de 40, 50, acho que vocês vão se surpreender como se tratava uma criança. As recomendações dos terapeutas. Olhem uma das recomendações. Com uma faixa de algodão, embrulhe toda a criança e deixe paradinha no berço. Por quê? Por questões higiênicas. E também embutido para ela não se tocar, para não admitir maus hábitos. Então, ficava uma mumiazinha no berço. Outra coisa, nada de carinhos e abraços e aproximações para a criança. Quanto menor o contato físico, melhor para o desenvolvimento da criança. Década de 40, década de 50, já era um elemento de passagem. A partir dos anos 50, 1950 em diante, há uma grande modificação. A criança vai perder muito desse estatuto de máquina que ela ainda carregava. E olhem, vocês viram algumas profissões com grande risco. Por exemplo, cortadores de gelo. Sabe, é uma profissão de grande risco. Aqui embaixo, que a gente viu também, as crianças que ajudavam aqui em projeciologia. Lembram do filme
Cinema Paradiso?
Cinema Paradiso. É. Sabe? Trabalhavam ali. Sabem as condições daquelas salas? Um calor imenso lá dentro. Aquele barulho daquele projetor todo o tempo. Sabe? As crianças tinham que ajudar na reposição daquele material. E geralmente eram castigadas, porque qualquer coisa que saísse errado ali era um prejuízo imenso. Com isso eu quero mostrar uma coisa. Aliás, várias. A primeira delas é que essa noção de criança que nós temos, ela tem décadas apenas. E ela nem se formou direito e já está sendo substituída, neste momento. Por quem? Por educadores, como somos nós. Por filósofos, por pedagogos, por terapeutas, já estão mudando. Então, essa criança que muitos agora começam a compreender, já está ficando novamente para trás. Quem está surgindo agora é uma outra criatura, muito diferente, que já está nos nossos dia a dia, no nosso dia a dia, e que muitos ainda não compreenderam. Vejam alguns exemplos sobre isso que eu estou colocando. Um pai e uma mãe vêm ao consultório, tem 30, tem 40 anos. A visão que ele tem de criança é essa visão anterior que está sendo rapidamente substituída. Hoje, uma menina, um menino de 9 anos, em conhecimento, em maturidade, em desenvolvimento funcional, eu sei que é muito complicado compararmos gerações, mas essa comparação é a título ilustrativo, não, ela não tem um propósito de fundamento. Ilustrativo. Equivaleria, há poucas décadas, a uma pessoa de 16, 17 anos. Se querem um registro mais próximo, pensem em vocês, como eram quando tinham 16, 17 anos. E agora comparem com os netos que vocês têm, com os filhos que vocês têm. Com 9, 10 anos, ele já tem informações, ele já tem condições de argumentação que nós não tínhamos com 14, 15, 16 anos. Eles já pensam coisas e acessam e deliberam sobre coisas que nós não tínhamos como fazer. Só que nós estamos tratando, a maior parte das vezes, essas crianças. E vejam, estou fazendo vários elementos aqui atemporais, em alguns casos. Em outros casos, anacrônicos, eu sei, não é? E há um risco de perda de conteúdo. Mas é apenas para ilustrar. Proporcionalmente, nós estamos, assim como vocês acharam muito grave crianças trabalhando como cortadores de gelo, carvoeiras. Carvoeiras. Olha, dificilmente iam chegar aos 25 anos. Pulmão com pneumoconiose, que nem se sabia o que era na época. Quer dizer, assim como os senhores ficaram chateados, apreensivos de ver como eram os trabalhos que as crianças faziam, considerem que muito provavelmente hoje uma parte significativa de adultos considera e trata crianças de 9 anos que deveriam já ser tratadas proporcionalmente como antes tratavam crianças de 15, 16 anos, estamos recuando e tratando como se fosse gente incompetente, gente que não entende, gente que não sabe. Alguns, há cerca de 8, 9 anos, várias revistas pelo mundo, por exemplo, a Time botou na capa, matéria de capa, Newsweek, matéria de capa, várias revistas semanais pelo mundo começaram a avisar que pesquisadores estavam nos informando, na área da analítica de linguagem, que a geração, uma geração descritiva, funcional, que era nossa, estava dando passagem a uma nova geração que tinha um pensamento por imagens muito rápido, um pensamento associativo muito mais rápido que o nosso, capaz de fazer movimentos em séries. Vários desses estudos nós vemos na matemática simbólica, lá no caderno G, opacidades, transparências, vários desses estudos nós fazemos lá. Essa geração já existe, só que esta geração que existe, que tem condições de entender e de ultrapassar vários elementos, ela está condicionada, ela está sob a tutela de duas ou três gerações anteriores que não só não compreendem isso, boa parte dos casos não compreendem que isso está acontecendo, como além de não compreender, na tentativa de educar essas crianças, acaba causando freios, obstáculos, e mais, quando fala em liberdade, dar acesso à passagem, faz de uma maneira que é tóxica, geralmente. Deixando então, pode acessar tais coisas, pode falar tais conteúdos. Vejam se vocês às vezes vão visitar um amigo, chega lá, está passando um filme desses de Hollywood, esses filmes de época que eles fazem agora com monstros, e, não é, essas novas mitologias e tal, e você vê que está ali uma menina de 6 anos vendo o filme. E o pai e a mãe, que tem 30, 35, 40 anos, não considera isso algo muito grave. Acho que não está tudo bem, hoje é assim mesmo. Pô. Sabe, às vezes à noite estão vendo uma novela para adultos e tem lá uma criança de 11 anos acompanhando a novela, participando, opinando. Alguns acham que liberdade é isso. Ah, então se é para dar liberdade, ok, pode dar liberdade. Pode ficar acordado até 30h, 1h. Essa confusão de fatores que tem acontecido mostra que esses que são responsáveis pelas crianças estão com problemas de entendimento. Mas isso não termina aí. Nós temos outros agravantes. Olhem, quando os senhores eram crianças, provavelmente vocês conviveram com pai e mãe. Eram raros aqueles que conviveram com os avós. Já eram falecidos. Quando muito, tinha uma avózinha ali que sobrou, um vovô que sobrou, já estava na casa dos idosos. Não era assim? Hoje, um número cada vez maior de crianças tem pais vivos e, além dos pais, tem aqueles com quem os pais se casaram, então já abre mais um leque, e além desses, os avós. Esse encontro de gerações, que não tem sido nada amistoso até aqui, tem sido bastante problemático em grande parte dos casos, traz um agravante extra no entendimento e na relação com a criança. Porque a criança, na nossa sociedade, de todos esses envolvidos, não é a que vai dizer vamos ter internet ou não vamos ter água ou não vamos ter. São os pais, são os avós. Então não é um momento fácil para as crianças, existencialmente esse que estamos vivendo aqui. muitas teorias educacionais e filosóficas e médicas que nós oferecemos às crianças já não dizem respeito a essas crianças. Elas ficam muito bem adaptadas, quando muito, aos pais dessas crianças, que são aqueles que, ao lerem aqueles manuais, dizem: gostei, vou comprar para o meu filho. Mas ele gostou, ele devia comprar para ele, se ele tivesse em idade educacional, não para os filhos. Tudo que vimos ontem aqui, vocês viram quantas vezes eu falei nas advertências, nos cuidados éticos, morais, epistemológicos. Abri a aula falando sobre isso. Uma das razões principais é isso que estou dizendo agora aqui. E não tenho ilusões que, mesmo com todos os cuidados, ainda teremos graves problemas nessa questão de dar a essas crianças a chance delas poderem agora sim ir muito além e fazerem o discurso delas, da geração delas. Por enquanto, a maior parte dessas crianças que tem iPhones, iPads, canais com 300, televisões com 300 canais, acesso a todo tipo de informação, por enquanto elas têm tudo isso, mas grande parte delas está vivendo um discurso de uma geração anterior. Tem todos esses recursos, mas ainda não está podendo viver o que ela pode viver. Atualizar esses elementos tem sido um dos grandes desafios da nossa época. Grandes desafios. Existem vários modos dessa atualização. Isso é tema dos nossos trabalhos de fechamento do ano em dezembro, ok? E nós vamos trabalhar, será praticamente só isso que a gente vai trabalhar. As atualizações existenciais nas várias frentes. Atualização cognitiva, atualização epistemológica, atualização ética dos nossos dias. E é interessante porque muitos podem se dar conta de que, do ponto de vista, por exemplo, da epistemologia, eles estão vivendo a década de 60 nesse momento, com todos os recursos que têm. Mal comparando, mas apenas um fator de aproximação, é como um sujeito que compra um automóvel com tecnologia de ponta, sabe aqueles com computador de bordo, que você conecta seu celular com ele, ele faz tudo para você e tal, e a pessoa não usa nada disso. Já está até um pouco incomodado, aquele automático, preferiu o outro carro, que era manual. Não é? Tem algo que ela pode utilizar. Em vários segmentos da humanidade estamos passando por isso. Essa atualização carece de vários programas, desde a faculdade, desde a escola, a vida. Bem, agora eu vou colocar para vocês alguns vídeos de aprofundamento, mas antes eu vou parar o gravador para que os senhores possam colocar considerações sobre o que vimos até aqui. Bem, acabaram de acompanhar Vida Maria, de Márcio, esse cineasta, essa obra cearense. Aqui eu preciso falar sobre alguns elementos em torno da educação, em torno do que nós temos trabalhado desde a sexta-feira, que é Aguardando Crianças. De uma maneira bastante ampla, na nossa época, se fala muito em elementos genéticos, não é? Hoje se fala muito sobre esses elementos, nós falamos sobre novos argumentos, novas posições. Mas em tudo isso, há um fator que na filosofia clínica nós observamos de perto, lá nos exames das categorias, lá no caderno A. Esse aspecto diz respeito ao elemento atávico. Esse elemento atávico seria uma espécie de genética da cultura, da tradição. Vocês viram que nessa obra inicia com a pequena Maria brincando, olhando pela janela, e a mãe dela chega e diz: menina, o que você está fazendo? Me ajuda, não fica aí. E a obra termina com a Maria, agora idosa, uma avó, repetindo o mesmo padrão, a mesma forma, de, inclusive com as mesmas palavras, agora para a neta dela, a Lourdes, a filha dela, a Lourdes. Eis a presença do elemento atávico. O elemento atávico, ele não é universal, ele não é para todos, mas em boa parte de casos, ele tende a migrar. E dada a diversidade de mudanças tecnológicas e instrumentais dos nossos dias, por vezes, ele já não é mais tão visível como era há poucas décadas. Poucas décadas, e você vê muito isso em literatura. Muito. Esses dias nós trabalhamos um grande autor inglês, William Somerset Maugham. Lá aparece nitidamente o elemento atávico. Aquelas gerações, até a década de 60, 70, eles ainda percebiam claramente uma ambientação atávica. Diziam, oh, você está fazendo que nem seu avô fazia. Se vocês fizerem um rastreamento aí nas ideias, só apenas no quesito familiar, vocês já vão encontrar várias situações como essa. Ó, você está fazendo que nem a sua tia fazia, que nem a sua mãe fazia. Cada vez menos isso tem acontecido. Um dos fatores pelos quais isso cada vez menos tem acontecido é, primeiro, que a família, aquela família nuclear que existia até meados da década de 80, começou a se diluir. Pai, a mãe, o filho, é cada vez mais raro. A maioria, em cidades como Curitiba, está no segundo e em breve terceiro e quarto casamento. Essa será provavelmente uma das tendências cada vez mais acentuadas. Então, isso já dissolve muitas coisas, não é? Você às vezes casou a segunda vez, a terceira vez e seu enteado que você conheceu há 2, 3 anos, você não tem como dizer para ele, está fazendo como o meu avô fazia. No entanto, e isso é surpreendente sobre alguns aspectos, essa argumentação a tem aparecido no consultório. É, como pode? Qual é o fundamento de uma tal questão? Então a moça se casou de novo. O rapaz trouxe do outro casamento dele 2 filhos. E num dado momento, um dos filhos, que tem 6, 7 anos, faz determinadas coisas e ela olha e diz, igualzinho ao meu pai. Foi uma coincidência que aconteceu e que lembrou o pai dela? Pode ser, isso pode ser. Mas quando não se trata de coincidência, nós estamos falando de quê? É isso que eu quero mostrar para os senhores, as novas formas de composições e derivações que têm aparecido. Uma delas é essa, é um atavismo escrito por outras ordens semânticas e sintáticas. Deixe-me explicar para vocês como é que o pai dela, que não, geneticamente nada tinha a ver com essa criança, não é? Acabou, de certa maneira, levando essa criança elementos que eram do pai dela. Elementos, às vezes, de alimentação, até cacoetes, até formas, às vezes, de escrever. A criança, o pai escrevia, era destro, mas de vez em quando escrevia com outro braço. E a criança faz... E às vezes com inclinação e coisas muito, muito... Claro, existem outras explicações, tem pessoas da área da religiosidade que já vão dizer, ah, isso Platão já explicava, a transmigração de almas, etc. E tal. Nós somos filósofos, não é? Nós não temos essas explicações a priori. O que nos resta é pesquisar, saber se é isso, saber se é outra coisa. Nós não temos uma receita já a priori pronta. Uma das explicações, então... que é muito interessante, assim, ó, a menina gostava muito daquele avô, por exemplo. Não é? Acabou procurando, e de maneira que ela não sabia, um rapaz que, de certa maneira, tinha características daquele avô. Se apaixonou por esse rapaz quando encontrou. Casou com ele. Esse rapaz tinha um filho, a quem ele passou certas coisas. E é aí que ela reencontra, do ponto de vista de um atavismo, de uma outra ordem, as coisas que eram do avô. Ou seja, certos fatores sociais da base categorial, eles encontraram outras formas de sobreviver e de migrar, para além das formas usuais que nós aprendemos, pela tradição familiar, pela tradição genética, etc. Essas coisas encontraram outras formas de propagação. E por vezes, essa moça vai ter esse enteado como um filho, vai amá-lo como um filho, tal qual a Maria se fosse um filho genético, enquanto muitas vezes um filho de carne e osso, que saiu do ventre dela, não tem essa mesma identificação com ela. São os novos elementos que nós estamos encontrando. Isso, do ponto de vista da educação em crianças, é extremamente relevante em mais de um aspecto. Porque, por vezes, um professor vai chamar, vai dizer assim, mas a senhora não é a mãe do menino, né? A senhora está convivendo com ele há 2 anos e meio, 3 anos, desde que se casou com o pai dele. Eu preciso conversar com a mãe dele. E quando chama a mãe às vezes é uma profunda desconhecida. Conviveu todo o tempo com a criança e não sabe nada da criança. Nem fisicamente é parecido às vezes com a criança. Enquanto a outra, por vezes, por esses elementos atávicos e não de convivência, tem muito mais. E aí você, ao ouvir essa outra pessoa, ela diz, olha, eu acho que o que está acontecendo pode ser assim, eu percebi tal coisa, e muitas vezes é uma informação certeira, que vai auxiliar muito no processo educacional dessa criança. Essas são algumas das novas tendências que nós temos nos nossos dias, extremamente atualizadas, atuais, de agora, de 2019, 2018, 2017. Vamos ver um outro vídeo ilustrativo agora. Na ilustração que acabamos de ver, Paperboy, esse menino entregava jornais na Índia, vivia na rua, dormia em bancos de jardim, em praças. Bem, um dos grandes dilemas da educação nos nossos dias, dentro de tudo que temos trabalhado desde sexta-feira, diz respeito àquele aspecto formal de como a educação é instrumentalizada. Então, um governo, uma prefeitura, um determinado lugar diz, vamos propiciar à população a escola, a faculdade. Aí eles constroem um lindo prédio como esse aqui, lá dentro temos professores, temos aulas também online, à distância, etc. E aí é isso que se dá o nome de educação. Pelo que vocês viram aqui no Paperboy, observem como, claro que aqui a gente está falando a partir da filosofia clínica. A partir da filosofia clínica, o meu estudo começa com um exame das bases categoriais, exames das categorias, ou seja, o contexto no qual ele vive, a época, os valores, tudo que se passa em relação ali ao que ele está vivendo. A partir daí, com a historicidade dele, neste contexto, nós vamos ver outros elementos. Vejam, por favor, apenas como uma consideração em torno disso, o que seria se, por exemplo, um sistema educacional já levasse em conta tudo isso que essa criança sabe? Vejam que a experiência dele não é pequena, não é? Na rua, com as pessoas, viram quando ele vai se aquecer numa noite fria, com outras pessoas ali na rua, ele trabalha como entregador de jornais. Um sistema educacional que levasse isso tudo em conta e que a partir daí construísse a educação dele, não como um produto pronto, aqui está o livro, você vai aprender isso, 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 mas a partir do mundo dele como representação dentro da sociedade, não seria de fato muito mais um processo educacional? E nesse sentido ele teria que cumprir todas as etapas que uma criança precisa cumprir? Aprender matemática, geografia, história e subir gradativamente até chegar à faculdade, tudo, acham que algo que é assim pode ser chamado de educação? Quem está educando quem e para quê? Bom, nós caímos naquele problema, mas como fazer isso para milhões de crianças, para milhares de crianças? Ora, ninguém está dizendo que precisa fazer para milhões, para milhares de crianças, mas, por exemplo, numa cidade como Curitiba, instituições de ensino não podem abrir um segmento no qual vão lidar com crianças como o The Paper Boy, o menino do papel. Vão analisar e vão ver para essa criança, pela realidade dela, pela existência dela, o mais indicado, de acordo com tudo que estamos vendo, base categorial, historicidade, é que ela faça tal movimento, aprenda tais coisas que tem a ver com ela, se ela quiser, outros elementos que naturalmente vão surgir na caminhada de desenvolvimento da criança. Isso não seria muito mais um processo educacional? E o que acontece que nós, educadores, não temos feito isso? Nós que temos formação suficiente para essa compreensão, para esse entendimento, por que insistimos num modelo que ainda se chama educação, que na nossa época atende cada vez menos, está congelando as nossas crianças, está colocando as nossas crianças numa gaiola? Elas estão aprendendo muito fora da escola, muito fora, mas nada disso é considerado. Do ponto de vista estritamente prático, o que eu quero dizer é assim, ó, uma maneira bem didática de colocar essa questão assim. Tomemos as escolas que nós temos aqui em Curitiba, dos nossos colegas, que são filósofos clínicos. Eles podem, com a parceria de outros colegas pelo Brasil, abrir uma linha de pesquisa na qual, por exemplo, o professor Edgar, lá no bairro dele, não é, vai selecionar um grupo de crianças, a semelhança do que vimos aqui nessa ilustração, e a partir da base categorial dessa criança, a partir da historicidade dessa criança, será oferecido para essa criança uma linha de educacional para ela, que será só dela. Então, por exemplo, essa criança pode não querer nunca e nem precisar aprender certos elementos ligados, por exemplo, à gramática. Está livre, não precisa. Às vezes ela tem uma grande inclinação para a matemática e para uma matemática bastante engajada naquilo que ela vive na realidade dela. Ok? É por aí que vamos iniciar. Para onde isso vai se desenvolver? Ué, vamos aguardar a própria criança mostrar isso. Hoje, em vários lugares do mundo, já há condições dessa educação artesanal, singularizada. Países como a Alemanha, a Holanda, toda a Escandinávia já possuem condições de fazer isso. E poderiam fazer, poderiam ser pioneiros nisso. Mas lá as necessidades são outras, as questões são outras. Para nós, na América Latina, algo assim seria simplesmente um respeito à alteridade como poucas vezes se viu. Agora, é evidente que seríamos extremamente criticados por adotar uma ideia como essa, porque diriam, você não vai formar grandes engenheiros, grandes médicos, grandes advogados fazendo essas coisas. Claro que não. Bom, quem é que disse que é essa a nossa intenção? Queremos dar passagem para que a pessoa se torne pessoa, finalmente, e não uma coisa que depois recebe o rótulo pessoa. Que isso? Vamos a mais uma ilustração, então. Essa ilustração que acabamos de ver, existe embutida uma lição muito bonita, muito importante na área educacional e na área filosófica. Quando no consultório nós fazemos a historicidade de uma pessoa, eles surgem ao longo da historicidade inúmeros aspectos epistemológicos. Assim, costumam surgir, né? Dependendo da pessoa. Por exemplo, a pessoa nos diz assim, ó, doutor, aos 10 anos eu aprendi que se eu não fizesse as coisas por mim, ninguém faria. Ah, doutor, aos 11 anos, eu, depois de muito sofrer, eu disse assim, ó, para que as pessoas não me façam mais sofrer, eu preciso aprender a ser mais duro. Eu preciso aprender a ser mais incisivo. Outro diz, desde os meus 6 anos eu aprendi. Aprendi com a vida. Que se a gente quiser de fato que alguém nos ame, nós precisamos ir lá e amar a pessoa primeiro. Olha as lições que algumas pessoas trazem no consultório. Bem, isso quando aparece na historicidade da pessoa, aparece de muitas formas. Às vezes não aparece assim tão direto, eu aprendi. Às vezes é de uma maneira processual, leva um tempo, é um período da vida da pessoa. Seja como for, quando ocorre isso, ficamos atentos, observamos e depois nos enraizamentos vamos entender de fato como isso houve. Agora vejam, o fato de uma pessoa ter aprendido aos 6, 8, 10 anos determinada coisa não quer dizer que aquilo para ela é producente, para ela é o correto. Para a sociedade na qual ela vive, isso tem os desdobramentos que ela imagina que terá. A aprendizagem por si somente não é condição de validação dela. Entende? Quer dizer, do ponto de vista filosófico, há muitos questionamentos que podemos fazer aqui. Não se trata daquelas questões de certo, errado, esquerdo, direito, bom e mal, nada disso. Se trata da aprendizagem como construção. Por exemplo, uma pessoa diz, eu aprendi a construir canoas. Só que ela pode ter aprendido de uma maneira que assim que ela botar a canoa na água, a canoa vai ao fundo. E não é a ideia dela que a canoa vá mergulhar no rio, mas que fique na superfície do rio. E alguns só vão descobrir que aprenderam ao contrário certas coisas quando 20, 30 anos depois tiverem a oportunidade de exercitar aquilo que aprenderam. Até então, eles achavam que tinham aprendido de determinada forma. Nem sempre que você aprende, você tem a chance de colocar em prática. E às vezes você deixa. Às vezes os fatores ambientais modificaram. E então mesmo a aprendizagem anterior tendo sido válida, já não cabe mais. Nós acabamos de ver uma ilustração na qual esse menino, muito pequeno, achou que poderia alcançar a lua nesse foguetinho. Como ele ficou muito triste, ele achou que se ele tivesse muito dinheiro para colocar nessa moeda, nessa máquina de moedas, ele conseguiria com o foguetinho dele chegar lá. E a vida inteira ele passa a procurar por isso. Pensam que isso é uma exceção? Na clínica, nós vemos muitas pessoas, quando era muito cedo, os pais se divorciaram. Então ele ficou com aquela ideia, eu aprendi uma coisa, famílias desfeitas não são famílias felizes. Então a vida inteira ele procurou por uma família que não se desfizesse. O outro, lá cedo, perdeu uma pessoa que ele amava. Então ele aprendeu a vida inteira a nunca mais chorar por alguém que ele perdesse. Olhem como é que são algumas das aprendizagens. E para a pessoa que nos conta isso no consultório, muitas vezes para ela é razoável. Para ela isso é uma grande lição. Alguns chegam a escrever livros explicando para os outros, uma lição fundamental para os outros também fazerem da mesma forma, trabalharem a vida inteira, construírem, terem muito dinheiro para botar numa máquina e poderem alcançar a lua. Então acham que essa, chegam a construir teorias sobre isso, que vale para eles quando muito, mas para todos os outros. Agora vejam, quando em filosofia clínica, para algumas pessoas, por exemplo, as emoções são determinantes, para outros as razões são determinantes, para outros a fé é determinante, para outros várias coisas são determinantes. Quando para uma pessoa a epistemologia, a aprendizagem é determinante, quer dizer, é uma pessoa para a qual, entre os muitos registros da vida, esse é um dos mais importantes, aqueles que ela provavelmente vai seguir. Para tais pessoas descobrir que elas, o que elas fizeram, às vezes é um sofisma, até para elas é muito pesado. Para alguns isso pode significar, joguei minha vida fora, Então é preciso muito, muita prudência, muito cuidado quando lidarmos com isso no âmbito da educação, seja para uma criança pequena, seja para um educador, seja para pais ou outras pessoas. O indicado é você observar como isso está em relação ao resto da estrutura da pessoa e o que fazer a partir daí. Às vezes a gente faz um redirecionamento junto com a pessoa, uma reorientação. Às vezes ela, a partir dessa experiência, na qual ela compreende que o caminho não era bem esse, ela mesma diz, mas valeu, doutor. Porque enquanto eu estava achando que eu tinha aprendido isso, eu aprendi muitas outras coisas, não é? Vejam como é importante o cuidado, o carinho com o outro, o respeito com o outro, ok? Não aquela coisa de vou provar que você está errado, que você não... Isso é muito pesado para os nossos padrões de época, é muito pesado, não é respeitoso, não é? O outro tem o direito à experiência dele, tem o direito à vivência, não é? Quando ele se enganou, quando ele descobriu, e às vezes a vida já vai longe quando ele se descobre assim, ok, vamos procurar acolher, vamos ver o que é possível fazer, não é? Com essa pessoa. Quem trabalha com crianças na área da educação e quem aos poucos começar a exercitar o que vimos desde sexta-feira, muito provavelmente pode em algum momento se ter como esse menino. Ok? Pode achar que boa parte da vida esteve num caminho que não era propriamente seu caminho. Olha, quando você vai fazer uma tese de doutoramento, seu orientador diz para você, é essa a sua proposta? Sim, é essa. Por vezes, a pessoa trabalha 5, 6 anos naquela tese, chega ao final, ela descobre, não era isso, eu errei. Não quer dizer que a tese não valeu. A tese valeu. Você precisou fazê-la para descobrir que não era aquilo, ok? Agora, outros pesquisadores vão além de você. É assim que funciona. Você não precisa dizer, não, vou provar que tal coisa. Às vezes, não consegui provar, ou não era o que eu pensava. Isso é pesquisa, não é? Isso é pesquisa. É a própria natureza, o caráter da pesquisa. E só que em vida, muitas pessoas não pensam assim. Ficam rancorosas, magoadas com elas, com o mundo. Alguns querem reparação, querem ofender. É uma pena, não precisa ser por aí, não é? Você pode utilizar isso para crescer, para se desenvolver, é o mais indicado. Vamos a mais uma ilustração. Nessa ilustração, a bailarina, nós temos um exemplo de validação e de validação e de avaliação do conhecimento na área da educação. Cada vez mais nós temos condições de migrar os nossos sistemas de avaliação, não é, e de validação do conhecimento na área da educação para essa ilustração que vemos aqui na bailarina. Vejam o que ocorre. Essa menina, ela senta no jardim, abre uma caixinha de música, dá corda na caixinha de música e começa a ouvir e ver. Vejam, ela segura entre as mãos a caixinha e uma delicada bailarina, bem pequenina, começa a bailar ao redor da caixinha. Muito bem. A partir daí, ela constrói toda uma alegoria. Ela imagina que ela é bailarina, ela imagina que ela está dançando, ela se vê diante de um espelho como bailarina. Tudo isso diz respeito também, mas a gente não sabe a priori, teríamos que ver a historicidade dela, mas poderia dizer respeito a fatores de aprendizagem para ela. Segundo os critérios dela, pela vida dela e onde ela está localizada, isso aí poderia ser plenamente válido e reconhecido como uma aprendizagem autêntica, legítima para ela. Agora vejam, se nós trocarmos isso, essa avaliação existencial, que já é permitida em muitos casos, por uma avaliação industrial, que é como hoje ainda a educação em grande parte funciona, quer dizer, ah não, isso não vale, ela tem que, se ela quer ser bailarina, ela tem que treinar, ela tem que competir com outras bailarinas, até ser a primeira bailarina do Teatro Guaíra, aqui em Curitiba, e aí na apresentação, sim, ela vai mostrar que ela sabe, quando ela interpretar o cisne... daí nós veremos o que ela sabe realmente, não é? Porque Tchaikovsky não deixará qualquer dúvida sobre isso. Nós invalidamos a aprendizagem. Porque essa aprendizagem, esse modelo industrial de aprendizagem, que ainda é a maior parte das vezes é feito, ele é baseado no modelo pragmático. Ah, você diz que sabe, então você vai lá e faz tal coisa, reproduz do ponto de vista cientificista isso. Como nós podemos falar de uma tal aprendizagem no âmbito existencial? Como é possível? No âmbito existencial, a aprendizagem vai cumprir outras métricas, outras normas, outras formas de ser. Nessas outras métricas e formas, em muitos lugares e de muitos modos, o fato de você imaginar como ela fez aqui, de você idealizar como ela fez aqui, já é um processo de aprendizagem, já houve a validação para os propósitos dela. É evidente que em algumas áreas não poderá ser assim. Um cirurgião, por exemplo, não pode fazer esse modelo. Ele precisa, sim, seguir uma métrica industrial de questões. Não é? O engenheiro que vai fazer esse prédio onde estamos aqui na escola também precisa ser comprobatório, pragmático, ok. Mas em inúmeras áreas da humanidade e em diversas formas já é possível um modelo de validação e de avaliação como esse que acabamos de ver aqui. Por que não fazemos isso? Porque muitas vezes universalizamos o modo pragmático industrial para quase todas as coisas. Olha, na própria filosofia clínica, às vezes um estudante vem e diz: professor, para mim, fazer como o senhor está pedindo o relatório, transcrever, depois catalogar tópicos, eu não gosto, eu não consigo. Olha, se você é um filósofo clínico, por que não busca outro dado de semiose com ele? E diz: então, por que você não grava? Só grava. Vamos fazer um relatório de outra maneira. Tenta adequar, fazer uma integração na qual o seu colega pode, muitas vezes, inclusive, o modelo será pragmático, industrial, que é o preconizado em questões como essas. A pessoa tem que saber que sabe ler uma historicidade, que sabe compreender uma estrutura de pensamento, ok? Essa parte é industrial, ela é pragmática, precisa prestar contas com a sociedade dos homens. Mas outras partes não são. Outras partes abrem margem para a poesia, abrem margem para o crescimento existencial, que vão conversar com isso, inclusive, promovendo melhorias. Dependendo dos cuidados que você tem, daquilo que você está fazendo, você pode ir muito além. Podemos já ir muito além, com os cuidados de sempre, claro, como vocês têm visto. Vamos à próxima ilustração. Acabamos de ver uma ilustração. Já havíamos trabalhado esta ilustração há umas duas edições, há cerca de um ano. Eu não consegui baixar a outra versão, então repetimos. É o único dos vídeos que a gente repetiu, foi esse. Essa ilustração mostra o que uma grande parte de neurocientistas considera para os próximos 20 anos. Um modelo mecânico, um humanoide, não apenas a nossa imagem e semelhança, mas qualitativamente superior em inúmeros aspectos. O que traz problemas ontológicos de graves, problemas existenciais graves e muitas questões e discussões de toda a ordem que estão neste momento em andamento por todo mundo, né? Desde a filosofia da mente, da analítica de linguagem, aspectos éticos e outros mais. Como até aqui a ciência se mostrou irredutível no seu caminhar, é muito improvável que ela vá parar e dizer e concordar que primeiro vamos fazer os estudos para depois aparecer um humanoide dessa natureza. Ou tudo indica que o que acontecerá é o contrário. que ela já está e vai dar andamento nisso. E se considerarmos não o aspecto mecânico, mas em software, por exemplo, é muito provável que já teremos inteligências artificiais tão desenvolvidas como o que acabamos de ver em questão de 8, 9 anos. Bem, em que isso diz respeito à aprendizagem? Em que isso diz respeito à epistemologia? Em que isso diz respeito a tudo que estivemos tratando desde sexta-feira? Observem, provavelmente uma questão assim, no qual você simplesmente faz implantes setoriais de memórias, você já faz implantes setoriais de aparatos inteiros que já se conversam entre eles, no qual uma pessoa poderá já ter quase que instantaneamente a aprendizagem, por exemplo, de um idioma, com um instrumento musical, até com uma historiografia inteira que ela vai poder ter, entre outras coisas. Num contexto assim, qual é a dimensão da epistemologia? Qual é a dimensão da aprendizagem? Considerem que isso não é uma ilustração tão distante. Por exemplo, quando hoje uma criança acessa a internet e em questão de minutos ela tem uma aula inteira sobre biologia, na qual mostra anatomia, fisiologia de um animalzinho em movimento, às vezes do próprio ser humano, e ela pode escalar isso em vários contextos diferentes, ela tem uma aprendizagem, às vezes, em uma hora, do que há muito pouco tempo um estudante levava, às vezes, um ano, dois anos, com muitas obras e leituras. Olhem, lá em Porto Alegre eu tenho ainda na prateleira alguns manuais de neurofisiologia. Esses manuais têm 5, 6 anos, 8 anos, alguns. São muito atuais e já completamente velhos. Hoje, alguns sites com talvez 30 horas aula, com ilustrações belíssimas, em 3D, propiciam um estudante de neurofisiologia um estudo que, por aqueles manuais, ele levaria talvez um ano e meio, se ele já tivesse conhecimentos de medicina para poder entrar ali. Ou seja, você tem todo aquele conhecimento e ainda mais atualizado em questão de 2, 3 semanas. Suficiente, inclusive, para poder conversar com um neurologista e poder aprofundar temas na área existenciais e outros. Um conhecimento considerável. Isso, se eu estivesse dizendo isso há cerca de 10 anos, seria algo inacreditável. E hoje é tranquilo, é plausível, é muito bem fundamentado. Só que quando vemos isso que acabamos de ver, claro que alguns observam isso com aquelas teorias conspiratórias, com aqueles medos ancestrais e tudo. A questão é que, como filósofos, se isso se apresenta, vamos conversar, vamos ver o que é. Vamos ver agora como será, para os próximos anos, a epistemologia. Como será a teoria de ensino? Como nós desenvolveremos tudo o que se anuncia? Qual o lugar do ser humano? O ser humano vai perder sua primazia? Como assim? Por quê? De que maneira? Do que estamos tratando? Tudo isso agora está na pauta e essa conversa é conosco, os filósofos. Somos nós aqueles que primeiramente têm que conversar com isso. Outras áreas, pedagogia, medicina, engenharia, vão fazer suas conversações, mas essas conversações existenciais são da nossa competência. E para isso, lembrem que eu estou apenas tratando do quesito educação. As nossas crianças, muito provavelmente, já não apenas compreendem tudo isso que estamos falando, como já estão muito além. Elas já estão interagindo com essas inteligências artificiais. Elas já estão aprendendo, já estão dimensionando tudo isso rapidamente. E elas vão nos dar excelentes indícios do que provavelmente vem aí e como devemos nos portar e o que devemos tratar a partir daí. É um desafio, não é? É um desafio. Quem de nós imaginava que algo assim fosse se precipitar e nos alcançar tão rapidamente? Parecia um futuro tão distante, tão longínquo, e agora é tão próximo. Esse assistente virtual que essa grande empresa anunciou, que vai ser aí um dos mais vendidos no Natal agora, vocês verão como ele é interessante, não é? Eu já o conheço, já vi em outros países. Ele é simplesmente um brinquedo que facilita a vida de muitas maneiras. Você está sentado na sua poltrona e fala como estamos falando aqui, liga para mim, para tal pessoa que eu preciso conversar. Ele liga, você conversa, não precisa mais levar o telefone à orelha. O próprio celular dentro de casa já não vai ter mais essas funções. Você vai preparar uma comida para o almoço, você diz para esse assistente virtual, coloque tal música para mim. Acha aí a música que eu quero ouvir enquanto eu trabalho aqui. E ele vai fazer isso. Essas aproximações já estão cada vez mais no nosso cotidiano. Agora, a conversação filosófica em torno disso é fundamental. Se não fizermos essas conversações, vocês já sabem o que vem por aí. Será algo muito, muito que nos deixa realmente muito apreensivos. Então, nesta última metáfora sobre educação, sobre aprendizagem, sobre teoria do conhecimento, tivemos um modelo aproximado, metafórico, de como esses elementos se passam durante a vida, não é? Com nessa ilustração da metáfora dos relacionamentos. Para que possamos alcançar cada vez mais esses movimentos, acho que essa discussão em torno da educação é importante, acho que nós precisamos continuar com ela, não deve parar aqui. E há muito a ser feito, sobretudo se estamos aguardando as crianças, que é o título do nosso trabalho desde sexta-feira, não é? Aguardar as crianças é uma preparação eterna para tudo isso. Chegamos ao final, vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre o que vimos hoje aqui em Curitiba.